Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, vamos continuar com a nossa reunião, agora com a audição do senhor ministro da Cultura na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação do serviço público e das entidades artísticas que o prestam face ao atraso do concurso para financiamentos plurianuais da DG Artes. Também já são conhecidas, portanto, o modelo é mais ou menos o da audição anterior, com a única diferença que não há segunda ronda, uma vez que o Bloco de Esquerda concordou em prescindir dessa segunda ronda. Portanto, para começar esta audição, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o Grupo Parlamentar requerente. 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser o mais conciso possível. Vou abordar fundamentalmente duas questões. Aquela que consta, por um lado, da pedido de vinda do Sr. Ministro a esta Comissão, e a outra tem a ver com uma matéria conexa, que é a Direção Regional da Cultura, portanto, da Zona Centro. São duas matérias que eu penso que estão relacionadas e que quero suscitar. Para abreviar, eu diria que o financiamento plurianual às artes constitui a maior fatia dos apoios da DG Artes e representa grande parte do orçamento das estruturas artísticas. Quando as estruturas não têm esse dinheiro, é suspendido o serviço público que garantem. Isto parece uma evidência. Além disso, passa a ser impossível obter financiamento de outras instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiros, e muito mais difícil desenvolver atividades para receitas de bilheteira. Na verdade, estamos a meio de março, Sr. Ministro, e ainda nenhuma estrutura tem financiamento. No caso do teatro, por exemplo, se os resultados preliminares saírem como prometido a 31 de março, somando os tempos dos processos, que só em finais de junho, na melhor das hipóteses, é que as estruturas escolhidas poderão obter os financiamentos. Portanto, terá passado janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho deste ano. Portanto, a primeira questão é tentar perceber o que é que se passa com estes prazos. Ora, a situação das estruturas é esta. Só têm duas escolhas. Ou continuam a fazer o trabalho, e para o fazer, o seu secretário de Estado sabe perfeitamente que têm de se endividar. Têm que se endividar. Não têm outra maneira do que assim, que assim não seja. E saberem, sem saberem se vão ou não ser financiadas. É uma situação real que pode ocorrer. Portanto, estamos a promover com isto, parece evidente, a precariedade no setor. Nós temos a noção de que o financiamento público para as artes inscreve-se num contexto de cidadania, quer dizer, é um trabalho de criação e outro que é indissociável deste conceito inclusivo da cidadania. Não é apenas o acesso à cultura, é mais do que isso. É a possibilidade de várias pessoas a imaginarem, a refletirem sobre o mundo, a refletirem sobre objetos que lhes dão a ver o mundo de uma outra maneira. É, portanto, uma maneira de crescer de uma forma cidadã. E nós temos que reconhecer que o trabalho desenvolvido por muitas das estruturas existentes no nosso país vai nesse sentido. E, portanto, é mais elementar justiça reconhecer as dificuldades que efetivamente porque estão a passar. Nós sabemos, eu sei e todos sabemos que este setor tem sido objeto de cortes muito significativos e há que reconhecer que tem sido feito um esforço no sentido de encontrar um novo modelo para as artes por um lado e por outro lado é anunciado que procurará repor-se gradualmente níveis anteriores. Ora, o processo de auscultação, tendo em vista, portanto, o regulamento de apoio às artes, durou cerca de um ano e meio, por aí. O que levou à suspensão do concurso de 2017, Sr. Secretário de Estado. Ora, portanto, foi prolongado, não, Sr. Secretário de Estado, desculpe, eu fiz uma vírgula e acrescentar, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado Jorge Campos, não podemos entrar em diálogo,
muito
por
bem.
Favor.
O que fizeram, portanto, foi prolongar o financiamento de 2013-2016. Fizeram isso e tudo bem, mas quer dizer, mas a verdade é que com tudo isto há um novo atraso em relação à abertura dos concursos de 2018 e 2021. Por outro lado, as divulgações das decisões prévias estão também atrasadas. Enfim, confirmará ou não esta questão. E os prazos previstos nos avisos de abertura parece também não terem sido cumpridos. Secretário de Estado. Eu estou colocava-lhe desde já duas ou três questões muito concretas. Porquê estes atrasos? Se o Ministério vai adotar medidas que permitam minimizar os impactos negativos produzidos por estes impactos e que futuros programas de apoio a lançar este ano ou nos próximos podem ainda ter resultados, dar resultados finais 3 meses antes do período ao qual os assuntos dizem respeito. O que é que eu quero dizer com isto? Os períodos em que os concursos são lançados, entre o momento em que são lançados e depois as aprovações, é um período longo e, portanto, dá origem também a outros atrasos. Depois, eu não posso deixar de associar esta matéria a uma outra que nos tem preocupado. Diz respeito à Diretora Regional da Cultura do Centro. A Diretora Regional da Cultura do Centro, a Doutora Celeste Amaro, terá feito declarações que de todo em todo não são compagináveis com qualquer tipo de política pública para a cultura, não são compagináveis com preceitos constitucionais e nem sequer são compagináveis com o programa do Governo. A senhora disse designadamente que foi ver uma peça de teatro, da qual gostou muito, que não lhe pediram mais dinheiro e que seria bom não se incomodar a Administração Central. Retirei da Lusa, a senhora referindo-se à Companhia de Teatro, preferiram estar a trabalhar nesta programação, que não fica nada a dever às companhias profissionais subsidiadas, em vez de estarem ao computador a tratar do formulário, aquele formulário que, entretanto, na sequência do novo regulamento, foi seguido. Bom, Sr. Ministro, nesta matéria a questão é tão simples. Só vou concluir, Sr. Nesta pergunta é óbvia. Do ponto de vista do Sr. Ministro, a Sra. Diretora-Geral da Cultura tem condições para continuar no seu cargo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu fui um pouco mais tolerante porque houve algumas interrupções também da minha parte, pedi que não houvesse diálogo e, portanto, também usei algum do tempo que estava atribuído ao Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, obrigado pela sua intervenção. Gostaria de começar por lhe dizer e dizer publicamente que o Ministério da Cultura está absolutamente consciente da difícil situação em que se encontra o setor das artes, nomeadamente as estruturas de programação continuada. Estamos cientes das grandes dificuldades que as estruturas passam para conseguir manter a sua atividade e responder a todos os seus compromissos. O país perde quando não é possível garantir financiamento, estabilidade, confiança e abertura ao diálogo. Mas, para encontrar soluções que respondam às necessidades e às expectativas, é necessário muito trabalho e tempo para avaliar resultados de ações e estratégias. Compreendemos que as necessidades dos agentes culturais são de urgência e as exigências de médio e longo prazo. São também essas as nossas prioridades e é nisso que trabalhamos, desde que assumimos esta pasta em abril de 2016. Estamos solidários com as dificuldades das estruturas artísticas, mas não concordamos com algumas das críticas que o Sr. Deputado aqui agora apresentou. Faltará um melhor esclarecimento das questões levantadas e hoje é a oportunidade de o fazer. Apesar de concordarmos que estes primeiros meses sofreram um atraso e que existem estruturas com falta de recursos financeiros, não podemos aceitar a argumentação relativa à paralisação e estagnação do setor por falta de apoio ou suspensão dos concursos. Relembramos a reposição do apoio às artes ocorrida em 2017, a par da prorrogação dos apoios, as estruturas com apoio sustentado receberam um reforço de 8%, 1 milhão de euros, atribuído de acordo com critérios claros e transparentes e tendo como prioridade as entidades com maior redução face ao ciclo anterior. Assim, globalmente, em 2017, os apoios cresceram 9% face ao ano anterior e em 2018 ficaram integralmente repostos os cortes ocorridos após 2011, com uma dotação de 17,6 milhões, mais 29%, 3,9 milhões, face a 2015. Não é verdade que não tenha havido oportunidade para novos projetos. Em 2016 foram concedidos apoios aos projetos que em 2015 haviam concorrido a bienais e apenas tinham tido apoio anual. Em 2017, o apoio a novos projetos através dos apoios pontuais teve um montante reforçado, superior em mais de 50%, comparativamente a todos os anos anteriores, 1,5 milhão de euros. Quando encetámos a reformulação do modelo de apoio às artes, Sr. Deputado, nós sabíamos que seria um processo mais longo se fosse inclusivo, mas foi essa a nossa opção. Um largo diálogo, um grande debate com o setor, e foi uma opção e um compromisso que assumimos aqui nesta casa e por todo o país, nas sessões que realizámos com as cerca de 500 estruturas com quem reunimos. Ao longo do processo, realizámos pelas 5 regiões do continente 2 ciclos de sessões abertos a todos os agentes, com a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, para além de todas as audiências e outros contatos com os principais representantes dos agentes. Nós não queríamos criar um novo modelo de apoio às artes que fosse avesso às realidades diferenciadas do país, das estruturas artísticas, das regiões, dos diversos géneros artísticos, dos municípios, das associações, dos sindicatos. A nossa opção foi a criação de um modelo que ouvisse e desse resposta a muitas das necessidades e reivindicações ao longo dos anos conhecidas de todos. A utilidade deste projeto pode ser comprovada se compararem a versão final dos regulamentos publicados em outubro com as versões para consulta que foram publicadas em agosto. As alterações que realizámos demonstram a utilidade do diálogo e da participação dos agentes. E foi também olhar seriamente para questões que anteriormente não foram resolvidas, como uma aposta na gestão e aplicação rigorosa e transparente do investimento público nas artes, a prioridade estabelecida quanto às estruturas fixas, de modo a salvaguardar uma maior estabilidade de atividade e recursos humanos dentre as organizações, a comunicação de calendários e o assumir de compromissos, entre muitas outras vantagens que podemos elencar. Efetivamente, não foi possível concluir o processo de construção do novo modelo a tempo de ter os concursos sustentados concluídos no final do ano 2017. Mas este desvio no cronograma inicial deveu-se ao facto de termos sentido a vontade e o interesse dos agentes do setor e de todos os demais envolvidos em serem ouvidos e em contribuírem para este processo, o que foi de facto inédito. Considerámos fundamental a integração de todos os contributos, de modo a criar um novo modelo de apoio às artes mais eficaz, mais rigoroso, mais transparente. Quanto aos calendários dos concursos, a lei prevê prazos máximos para as fases de apresentação e apreciação de candidaturas. A DG Artes divulgou um cronograma com várias fases dos processos de candidatura. Em novembro de 2017, foi divulgado o anual de prioridades para 2018. Com este novo modelo, pretende-se assegurar, garantir regularidade e previsibilidade. O plano anual de prioridades foi apresentado em novembro de 2017, com o calendário de concursos a lançar em 2018, e está a ser cumprido. No plano a divulgar em novembro do corrente ano, para 2019, irá constar a data em que será lançado o concurso para apoios sustentados bienais 2020-2021 e que, anuncio já, será no final do primeiro semestre de 2019 para estar concluído no final desse ano. Já há resultados, neste momento, comunicados aos candidatos, que estão em fase de audiência prévia. Os concursos nas áreas do circo, da dança, das artes visuais, da música e dos cruzamentos disciplinares têm já decisões prévias, que estão neste momento a ser anunciadas, segundo o mecanismo da lei, aos agentes para a consulta prévia. Só falta o anúncio para o teatro, que será apresentado no final deste mês de março. Estes prazos acrescem 10 dias úteis, como se referem à lei. A nossa maior aposta está na qualificação das estruturas de criação e de programação artísticas, na criação de uma estratégia de médio e longo prazo para o setor das artes. Conseguir mais financiamento para o setor será sempre objetivo desta tutela. Esta sustentabilidade assenta num princípio de responsabilidade que tem pautado as políticas de reposição de direitos constantes do programa do Governo. O Ministério da Cultura assegurou assim um reforço do orçamento global para o apoio às artes nos dois últimos orçamentos de Estado. De 2016 para 2017 registra-se um aumento de 9% dos orçamentos dos apoios às artes. De 2017 para 2018 garantimos um crescimento de 24%. O financiamento do setor das artes está agora nos níveis de 2011, o que corresponde a um incremento de 28% face aos montantes de 2015. Em linha com o referido reforço continuado dos apoios às artes, os concursos de apoio sustentado que estão a decorrer para o período 2018-2021 prevêem também um crescimento de 10% em 2019 face a 2018, passando de 15 milhões para 16 milhões e meio, o que garante às estruturas um apoio crescente ao longo do período do contrato. Estes concursos têm um aumento de 41% no ciclo 2018-2021, em comparação com o ciclo anterior, o envelope financeiro passando assim de 45,6 milhões em 2013 para 64,5 milhões em 2018. Sabemos que no setor das artes há problemas de financiamento a curto prazo. Estamos a estudar e poderemos, no final desta sessão, apresentar algumas ideias que temos para fazer face a esse problema. Eu estou um pouco perdido, Sra. Presidente.
Muito obrigada, muito obrigada, senhor. Não tenho mais um minuto, senhor. Já ultrapassou, senhor Ministro.
É que estes 15 e dos 3.
Pois, não, é que agora eram os 5 minutos iniciais.
Quero desculpar, Sr. Presidente.
Não, muito obrigada, senhor Ministro. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os demais colegas e presentes. Estamos nesta audição, Sr. Ministro, porque, infelizmente, o Governo criou um problema que se arrasta há um ano e se prevê, na melhor das hipóteses, sem solução até junho de 2018, numa primeira fase, como foi dito, pelo adiamento da abertura de concursos e plurianuais, e desde janeiro deste ano, com interrupção efetiva de qualquer apoio às estruturas artísticas, isto é, sem financiamento. O requerimento aprovado por unanimidade descreve as decisões, omissões e defraudar de expectativas desde junho de 2016 e refere, o Sr. Ministro pode não concordar, mas pelos vistos todos concordamos, a estagnação no panorama artístico nacional em 2017 e a paralisia com custos irremediáveis para o país de várias estruturas artísticas que prestam serviço público nesta área. Não vamos repetir o que já foi dito relativamente às expectativas criadas às estruturas artísticas. O Sr. Ministro diz que os processos administrativos estão a andar, mas a verdade é que as estruturas estão sem financiamento, mas é incontornável que dos três aspectos que queremos questionar nesta audição, o primeiro se prenda com expectativas. Em 2016 estavam criadas... Em 2016 estavam criadas altas expectativas com o apoio das artes, o período de crise iniciado em 2009, com os primeiros cortes nos orçamentos das artes, tinha chegado ao fim, a existência de um ministro, não de um secretário de Estado, dependência do primeiro-ministro, era uma garantia, o ministro da Cultura primeiro disse, assumiu e passa a citar, a marca para as artes seria a normalização e a estabilidade da DG Artes, a substituição do diretor-geral, enfim, e finalmente o compromisso do seu secretário de Estado e do seu ministro quanto à reposição de valores de apoio a níveis de 2009 e não 2011, porque naturalmente o compromisso não era estarmos tão mal como no pior ano da crise, o compromisso era apoios a nível 2009 que correspondiam a 19,8 milhões de euros ou a preços atualizados, e havia essa expectativa, 24 milhões. Contextos e compromissos a prometer a valorização das artes que estão hoje verdadeiramente frustrados, como é o caso dos 15 milhões do orçamento de 2018, aprovados pelo Parlamento e bem longe destes valores de 2009, mesmo em termos absolutos. Portanto, a questão, a primeira questão que surge inevitavelmente é saber se o Sr. Ministro tem consciência que a frustração das expectativas no setor vai muito para além dos atrasos e dos tempos, porque não tem apenas a ver com processos, mas com uma expectativa relativamente à valorização do setor das artes que objetiva, e do serviço público dessas entidades, que objetivamente não ocorreu e não está a ser percepcionada, basta ver os diferentes comentários de atores nesta área. O segundo aspecto que gostaríamos de focar prende-se com o novo modelo de apoio às artes. É naturalmente sempre importante fazer melhorias e isso faz todo o sentido e pertence à simplificação de procedimentos. As estruturas queixam-se que a plataforma não simplifica, apesar do esforço no inquérito do ISCTE, e que os formulários têm que ser revistos do ponto de vista técnico, com candidaturas de 400 páginas, etc. Mas a questão verdadeiramente importante não é esta, prende-se com os critérios e eu passo a dar alguns exemplos. O programa lançado em outubro foi alargado, e bem, às regiões autónomas, à área do circo e teatro de rua, o que é positivo, mas torna o bolo mais pequeno para as restantes. E esta é uma preocupação. Por outro lado, a garantia de que as entidades contempladas receberão um mínimo de 60%, que é uma nova regra no concurso, do que pediram, significará na prática que com os mesmos 15 milhões ficarão mais de fora. O facto, por outro lado, das receitas próprias da bilheteira não serem contabilizadas no definir do patamar parece enviesar desfavoravelmente as estruturas independentes que durante muitos anos asseguraram o serviço público. Outra dúvida é, existe ou não uma diferenciação de critérios entre estruturas de acolhimento e de criação, uma vez que todas concorrem em conjunto e, portanto, não existindo, parece estar-se a privilegiar as de programação. A DG Artes, disse o Sr. Ministro muito bem, lançou uma declaração anual com um calendário, mas, Sr. Ministro, a única data que neste momento já passou foi fevereiro, relativamente à internacionalização, o concurso ainda não foi aberto e o mês de fevereiro já lá vai. Portanto, a questão que coloco é importante que as estruturas do terceiro setor, que prestam serviço público, conheçam os critérios com clareza para funcionar este ano, estão a assumir, muitas delas empréstimos, alguns com garantias pessoais, e é importante que saibam o mais depressa possível se de facto haverá menos financiamento em concursos públicos a par de um maior apoio direto aos teatros nacionais e municipais e quais os critérios utilizados nos concursos. Isto leva-me ao último ponto. É inquestionável que o setor das artes é um meio que se tem desenvolvido muito nas décadas mais recentes e isso é bom. Há neste momento 7 escolas profissionais e superiores, há mestrados e doutoramentos que não existia. Eu vou pedir à senhora Presidenta Clemência que esteve com os meus colegas que me antecederam. Há criações internacionalmente premiadas e, portanto, há, para além do valor intangível, uma criação de valor em articulação com municípios e com a sociedade civil. Não pode, portanto, o Governo, num contexto de crescimento, de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, seguramente o maior crescimento económico de todo o século XXI, e num contexto em que o Sr. Primeiro-Ministro ainda há um mês assume que Portugal, e passo a citar novamente, está disponível para contribuir com mais X, além de 1%, para a Europa, não pode o Governo investir 15 milhões nos concursos, menos do que em 2009, antes dos primeiros cortes. Ao fazê-lo, não está naturalmente, como disse o Sr. Ministro, acabou de dizer, a virar a página da austeridade, não está. Está a esterilizar a dinâmica de um setor e, sobretudo, a inviabilizar todo o potencial de desenvolvimento das artes. Portanto, a minha última questão, coloque incontornável, é, pode o Sr. Ministro assegurar que o mais X também chega aos financiamentos plurianuais das artes? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para responder, pedido do Sr. Ministro, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu queria, antes de tudo, começar por, relativamente às questões que foram colocadas, a desmistificar aqui algumas coisas. Uma é que só haverá contratualização de candidaturas, enfim, de contratualização de agentes, peço desculpa, a partir de junho. E eu explico porque é que quero desmistificar esta questão. E, aliás, de onde é que ela advém? O que aconteceu foi que, por uma questão de transparência, e pela primeira vez, a Direção-Geral das Artes publicou um cronograma na sua página, que é um cronograma que pretende esclarecer os agentes relativamente à temporalidade dos concursos. E, portanto, por uma questão de rigor e de justeza, havia uma previsão de que, nesse cronograma, os últimos agentes retidos para, ou elegíveis para financiamento teriam a sua contratualização em junho. Tal não quer dizer que não haja contratualização antes dessa data. E, portanto, o que nós tivemos aqui neste processo de candidatura foram várias linhas de concurso, foram vários concursos que, no fundo, estão direcionados para as várias disciplinas que são contempladas pelo decreto-lei, desde logo o circo, as artes de rua, a música, os cruzamentos disciplinares, etc. E, portanto, à medida que essas linhas concursais vão sendo analisadas pelo júri e há uma proposta de decisão, os processos, quer de audiência prévia, quer de contratualização, no fundo seguem o seu curso. Outra desmistificação que eu queria fazer aqui é que, de facto, há atrasos legais. Não há atrasos legais. Desde que nós abrimos os concursos e esses prazos estão previstos na lei, e desde que nós abrimos os concursos, não tem havido atrasos de prazos legais, nem nos avisos de abertura, nem nas notificações dos projetos de decisão, nem em qualquer outro procedimento que tenha a ver com os concursos. O que aconteceu, isso sim, e de facto eu devo dizer que estou muito consciente, como não estaria, das dificuldades dos agentes culturais e daquilo que tem sido o processo de financiamento, enfim, todo o processo de relação em termos de financiamento entre os agentes culturais e o Estado, mas devo dizer também que nós abrimos os concursos em outubro porque, e o Sr. Ministro já o disse, achámos fundamental uma consulta profunda ao setor. E porquê é que achamos fundamental essa consulta profunda ao setor? Primeiro porque este novo processo que lançamos é um processo que, no fundo, se abre no final de um período muito grave em termos de devastação das condições financeiras do setor e que, apesar de tudo, esse setor reagiu com a maior resiliência e, portanto, quisemos, de alguma maneira, aprofundar, primeiro que tudo, quais eram as necessidades atuais desse setor e, por outro lado, quais eram as críticas que se faziam ao anterior normativo, que há muito que estava desatualizado. E, portanto, de facto, a abertura dos concursos em outubro tem a ver com essa situação e tem a ver com a situação de consulta a várias estruturas, não só o inquérito que foi feito inicialmente, relativamente ao próprio normativo, mas também às consultas que foram feitas a várias entidades do setor no sentido do aprofundamento e da correção e do ajustamento da própria proposta do novo decreto de lei. E, portanto, recordo de facto que essas consultas foram importantíssimas para aquilo que é a justeza do decreto de lei em termos da sua capacidade de sustentação do setor. Por outro lado, devo dizer o seguinte, de facto, nós estamos neste momento com uma convergência do financiamento às artes a níveis de 2011. Mas devo dizer, de qualquer forma, e devo desmistificar que, de facto, e houve várias informações nesse sentido que têm corrido, de que nós, em termos de financiamento aos apoios sustentados, estamos a metade daquilo que era a realidade em 2011. E, portanto, o que eu queria dizer é que, relativamente a esta questão, e eu tenho aqui, enfim, uma análise gráfica que o comprova, nós tínhamos em 2010, que é o ano de maior financiamento aos sustentados, tínhamos 18,6 milhões e conseguimos este ano, por via da aplicação deste novo decreto de lei, um montante de 16,5 milhões. Portanto, não estamos de todo a metade daquilo que é a realidade financeira deste montante. Por outro lado, eu devo dizer também que a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Campos, de que, de facto, e volto a dizê-lo, não existe ou não tem existido da parte do Ministério da Cultura, enfim, da Direção-Geral das Artes, uma relação de esclarecimento com, de facto, os agentes, isso de facto não corresponde. Naturalmente porque há, de facto, um sem número de instrumentos que, nesta nova relação que é, no fundo, facultada e que é possível através deste novo decreto de lei, há um sem número de novos instrumentos que são fundamentais para uma, maior, uma relação mais clara com o setor. Desde logo, o cronograma de que eu já fiz referência. Desde logo, a declaração anual de prioridades, que é um novo, uma nova peça fundamental para que os próprios agentes possam, dentro daquilo que é a atividade que lhes compete, planificar muito melhor essa mesma atividade. Desde logo, o plano estratégico, que será uma peça também a definir com o setor e que vai ser fundamental para a sustentação dessa relação entre Estado e setor relativamente àquilo que deve ser um desenvolvimento da atividade a médio e longo prazo. Portanto, basicamente, creio que respondi às questões essenciais.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Sim, já vi. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que eu penso que se incorre aqui num erro, que é, estamos a chegar ao momento em que começamos todos a acreditar que 2017 foi um ano estéril, quando foi provavelmente o ano mais fecundo em algum tempo desta relação entre os agentes e o Ministério. E isto porque, de facto, foi um ano de diálogo, que era uma coisa que provavelmente precisava acontecer já há algum tempo. E foi um ano de diálogo e foi, digamos assim, importante para esta nova plataforma que temos, para este novo programa de apoio, porque eu gostava de lembrar, de facto, que o anterior modelo de apoio às artes era muito contestado, como sendo burocrático, como sendo pouco claro, não adequado às transformações estruturais, que, no fundo, e às alterações todas que o meio tinha vindo a sofrer nos últimos tempos. E, portanto, essa necessidade que era sentida por todos da elaboração do novo modelo de apoio, no fundo, era necessário fazer expurgar o que tinha corrido pior e agilizar o que tinha corrido bem e colocar em cima da mesa como ponto de partida esses benefícios já anteriormente criados. Esse processo de clarificação foi bem aceito durante o ano 2017 pelas diferentes estruturas que habitualmente se candidatam aos apoios estatais. Eu lembro que nesse período de transição o Ministério da Cultura, precisamente porque era um período de transição, abriu duas linhas de financiamento para apoio às artes, no montante de 2,5 milhões de euros, destinadas a projetos e ao reforço do plano de atividades regulares, para que fosse assegurada a continuidade da atividade artística, isto é, criou-se no fundo uma rede para que se fosse possível sustentar o trabalho desses criadores durante o ano de 2017. Eu lembro que o novo procedimento concursal é resultado de um diálogo intenso, que era necessário manter. Neste caso, criar, porque ele estava exaurido. É um documento final que é resultado dos contributos desses agentes culturais. Eu não vejo esse processo de diálogo, este novo regime de apoio às artes, portanto, como um resultado de um tempo perdido. Esse, aliás, como a senhora deputada do PSD há pouco referia, que era necessário fazer uma valorização dos agentes criativos, e eu acho que esse foi um processo de valorização, foi um processo valorativo dos agentes, porque esse processo de diálogo é em si, no fundo, reconhecer e tem de ser alta e eu espero que eles a mantenham. Eu lembro, portanto, que o resultado do esforço de todos, quer do governo, quer dos agentes culturais, é a criação deste novo modelo, que é mais flexível, que tem um orçamento superior, que alargou as áreas abrangidas, que incluiu agora o Circo Contemporâneo e as Artes de Rua, o que era uma exigência de muitos agentes culturais. É um modelo também que se alargou territorialmente às regiões autónomas, que antes estavam retiradas deste programa, que estabeleceu mínimos por região para que os apoios concedidos levassem em consideração a coesão territorial. E esta é uma questão importante e pela qual eu vou monitorizar com algum apreço, por ser da região norte, é uma questão a mim é sensível, que reforça as estruturas das instituições e que põe fim a uma imensa dispersão de apoios anteriormente existente. Nós estávamos a falar de 13 modelos de apoio, 13 modalidades, portanto já ninguém de facto se entendia com o que é que estávamos, em que concurso é que nos poderíamos inscrever. Portanto, este é o meu pressuposto, não me parece que se tenha perdido tempo. Aliás, os ganhos alcançados foram celebrados pelos diversos setores culturais, que é Notícias de julho de 2017, aplaudiam a nova plataforma e um novo regime de apoios. E essa atitude aconteceu, de facto, porque eles sentiram-se parte integrante deste processo de reformulação. Depois, como é conhecido e está patente na página da DG Artes, de julho a dezembro, o que aconteceu foi que decorreram os trâmites processuais que possibilitaram a abertura dos concursos em outubro. Estamos a falar da aprovação em Conselho de Ministros, estamos a falar das publicações em Diário da República, do período de consulta pública do projeto de regulamento, composição das comissões de apreciação e de avaliação, o balanço dos contributos públicos. E em outubro houve o anúncio da dotação global para os novos modelos de apoio e fizeram-se a abertura das candidaturas. E eu penso que quem conhece a máquina do Estado, e eu penso que os partidos que estão daquele lado conhecem-na tão bem quanto nós, sabem que dificilmente estes períodos seriam encurtados, porque obedecem de facto a passos necessários para que o objetivo final se conseguisse fazer. Eu confesso, eu fui fazendo vários concursos ao longo dos últimos 20 anos e penso que houve muito poucos, se que houve algum, que em março tivesse resultados. Eu tenho esta minha percepção, eu fiz os concursos ao longo de 20 anos, não fiz o último. Mas não tendo eu ideia deste calendário, até em relação a 2013, penso que não houve grande alteração, mas eu já agora gostava, se tivessem esses dados com vocês, se me pudessem ajudar, eu agradecia. Isto é, o calendário em 2013...
Senhor deputada, peço que conclua.
Eu agradecia que me ajudassem, se me pudessem dizer quanto tempo é que nessa altura as estruturas demoraram para conhecer o resultado desses apoios. Eu vou pedir alguma paciência aqui, são duas questões
muito
rápidas.
Muito rapidamente, senhor deputada.
Existe um plano de prioridades, obviamente, que foi colocado, estabelecido pelo Ministério. Eu gostava de perceber como é que estão a decorrer os restantes procedimentos. O que é que nos podem afirmar relativamente aos apoios que já foi questionado aqui em relação à transnacionalização e aos complementares simplificados? E, por fim, eu acho que é a pergunta que se impõe, se vai existir algum acerto no calendário de concursos plurianuais para o ano 2019. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Bom, ainda retomando algumas questões da senhora deputada, eu queria lhe dizer o seguinte: o mínimo de financiamento estabelecido neste novo modelo de apoio às artes de 60% visa qualificar financeiramente as entidades e, portanto, dar-lhe, digamos que, a margem financeira importante para o desenvolvimento da sua atividade. Como a senhora deputada saberá, no modelo anterior eram 30%. Ora, de facto, 30% fica muito aquém daquilo que é as necessidades de cada agente demonstradas em candidatura e, portanto, naturalmente, a qualificação. Não é o mesmo valor, como eu já demonstrei aqui. E, portanto, de facto, nós estamos a, volto a dizer, a sensivelmente 2 milhões, no caso dos sustentados, da realidade de 2010, creio, portanto, que disse. Portanto, relativamente à questão do concurso para a internacionalização, ele já abriu e, portanto, nós a este nível, a este respeito, não devemos confundir aquilo que foi o cronograma para os concursos sustentados e a declaração anual de prioridades. A declaração anual de prioridades definia que os concursos de prioridades abriam em fevereiro e foi isso que aconteceu. Também era algo que eu queria esclarecer. Relativamente a 2013, para responder à questão da senhora deputada Carla Sousa, a decisão definitiva em 2013 foi conhecida dos agentes em junho, portanto, volvido um semestre inteiro, é que foi conhecida a decisão relativamente aos concursos que, no fundo, iniciavam esse novo ciclo de financiamento. Relativamente a 2019, nós estamos em condições, em 2019, de acertar, como aliás disse o senhor Ministro na intervenção inicial, de acertar definitivamente os calendários dos próximos bienais, que são, enfim, os concursos mais estruturantes e importantes, e que, no fundo, terão resultados efetivos em 2020 e 2021. E, portanto, podemos fazê-lo a partir do final do primeiro semestre de 2009. Ainda para responder a questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Campos e que também foram abordadas pela Sra. Deputada Carla Sousa, nós não assistimos em 2017 a um período de estagnação, de todo. Porque apesar de nós termos prorrogado os apoios que vinham do último ano do modelo anterior, nós reforçámos em 2,5 milhões, como já foi aqui referido, essa realidade, conscientes que estávamos de que o financiamento que vinha e que tinha sido prorrogado não era suficiente, mas também, por exemplo, acerca de CREI, estou a citar de memória, posso não ser completamente rigoroso, 22 estruturas, nós assegurámos que tinham tido apoio bienal e que, à luz do anterior quadro financeiro, não puderam ter assegurado financeiramente o segundo ano, conseguimos garantir a essas estruturas o segundo ano de financiamento. E, portanto, nós não podemos dizer que foi um ano de estagnação pela via financeira. Também não podemos dizer que foi um ano de estagnação pela via de construção do novo modelo de apoio às artes, porque, naturalmente, esse novo modelo, esse ano de 2017 foi um ano caracterizado, sobretudo, por um diálogo intenso com o setor, volto a dizê-lo, no sentido da construção de um novo decreto-lei e de um novo modelo às artes que fosse o mais justo possível e o mais correspondente possível àquilo que eram as expectativas do setor. E, portanto, naturalmente que nem por via financeira, nem por via, digamos, de relação com o setor, houve em 2017, em meu entender, naturalmente, um ano de estagnação. Portanto, relativamente ainda a uma outra questão que foi colocada, de que este novo sistema valorizava mais estruturas de acolhimento do que programação, não tenho de todo essa percepção, de todo, digo-lhe, o que este novo modelo assume como uma regra muito importante é uma separação muito clara entre aquilo que são custos de atividade e custos de estrutura, que não eram valorizados e que não eram claramente estruturados no anterior modelo. E, portanto, isso permite lançar uma clareza relativamente àquilo que é a diferença entre a atividade e os custos de estrutura de cada entidade, que é importantíssima, desde já, porque estamos perante apoios que são apoios ou dos apoios mais estruturantes da atividade cultural em Portugal e no setor das artes. E, portanto, urgia fazer essa diferença e urgia estabelecer essa distinção entre estrutura e entre atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada mais uma vez, Sra. Presidente. E, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, bom, há aqui no discurso do Sr. Ministro, parece que há uma confusão, ao meu ver. O Sr. Ministro diz que, ou dá a entender, que uma questão é o orçamento. Bom, e que vamos ver, e estamos a estudar, e logo veremos, e estamos a tentar repor os valores. E, por outro lado, como se fosse algo de completamente distinto à atividade da cultura. Ora, Sr. Ministro, é evidente que o orçamento que é afeto à cultura tem reflexo nas políticas culturais. Porventura, mais do que na maioria das outras áreas de governo. E, portanto, quando o Sr. Ministro dá a entender que, bom, de facto o orçamento não é aquilo que gostaríamos, mas de resto tudo se passa bem. Não é assim, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem que ter força suficiente no Conselho de Ministros para impor um orçamento adequado, sobretudo quando estamos a falar de um partido e de partidos que apoiam o governo, que reclamam há anos 1% do orçamento para a área da cultura. Outra questão distinta é relativamente à DG Artes e à definição dos apoios aos agentes e às estruturas de programação artística, o seu funcionamento. Eu reconheço que se trata de uma matéria complexa. Desde a nomeação e composição dos júris e uma distribuição equitativa do orçamento, seja ele qual for. Reconheço e estou plenamente consciente disso. Agora, os senhores não podem dizer, por um lado, e voltando à questão do orçamento, que mais um milhão é algo de significativo. Quando estamos a falar de tantas e tantas entidades e tantas estruturas de criação artística, e também não podem dizer que não houve em 2017 uma estagnação. Poder-se-á argumentar se essa estagnação, enfim, teve uma justificação. E reconheço que volto a dizer que um modelo adequado para os financiamentos da DG Artes é uma matéria complexa. Agora, a verdade é que houve, de facto, uma estagnação, houve uma paralisação. Não estou a dizer que não tenham ocorrido outras atividades e, nomeadamente, a audição dos agentes. Agora, também não compreendo como é que se pode dizer que não houve estagnação quando nós assistimos a queixas constantes dos agentes a dizer que estão a sofrer com uma enorme asfixia em virtude dos atrasos na atribuição dos apoios, porque isso é uma evidência e é transversal aos criadores. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado falou aqui várias vezes na questão do cronograma e que agora haverá uma maior transparência, mas, de facto, abrir os concursos em outubro e só agora, volvidos 5 meses, é que se começam a conhecer os primeiros resultados, eu não estou a ver onde é que estão então as grandes virtudes numa maior agilização. Dizia a senhora deputada Carla Sousa que há 20 anos que concorre a apoios e que só ao fim de 6 meses é que eram conhecidos. Bom, não vejo aqui uma grande diferença, mesmo conhecendo o funcionamento, muitas vezes as disrupções que resultam de recursos, mas a verdade é que depois de tantas audições e depois de um novo modelo, não vejo que só ao fim de 5 meses começar-se a conhecer os primeiros resultados seja algo de um grande avanço. Depois, uma questão que se prende mais com o conteúdo propriamente dito. E mais uma vez, é complexo, mas gostaria de saber qual é a política. Enfim, é evidente que há uma longa distância entre o dirigismo, mas também uma visão para a cultura e para a programação. O que eu queria saber por parte da tutela é como é que asseguram o equilíbrio entre a programação clássica e o experimentalismo, porque parece-me que não é uma coisa evidente. E é evidente que se tem que evitar dirigismos, mas isso noutra audição teremos oportunidade de o fazer, relativamente às estruturas da OPARTE, e falo em particular da Companhia Nacional de Bailado, mas enfim, não é, como dizia a senhora deputada Ana Mesquita, não quero piratear aqui o requerimento.
Peço conclua, senhora deputada.
O requerimento do Bloco de Esquerda. Mas como é que é assegurado esse equilíbrio. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, para responder.
E peço desde já desculpa, tenho um compromisso parlamentar externo, portanto vou ficar obviamente para ouvir a resposta, mas depois terei que me ausentar.
Muito obrigada, senhora deputada. Tenho a palavra ao senhor ministro para responder.
Ora bem, senhora deputada, eu não sou propriamente destituído. É evidente que eu não estou a dizer que não seja importante para o Ministério o orçamento. O orçamento é absolutamente vital para o Ministério, é o que faz viver o Ministério. O que eu respondi foi à sua afirmação de que com um orçamento tão reduzido não valia a pena ter um Ministério. Ora bom, a existência do Ministério justifica-se por várias razões. Não se pode reduzir apenas ao volume do seu orçamento. Nesse caso, se calhar, tínhamos que dividir o Ministério da Saúde em várias fatias ou o Ministério da Educação em várias fatias. Portanto, é evidente que o orçamento é fundamental. Eu, aliás, a líder do seu partido introduziu um hábito de mostrarmos quadros. Eu gostava só de mostrar aqui o quadro dos apoios sustentados entre 2009 e 2018, que é interessante porque mostra, enfim, ele 2009, estamos aqui, depois vem estes anos 2000 e pronto, exatamente, demos por isso. Depois, eu gostaria em relação, pronto, a senhora deputada pede sempre grandes estratégias, um dia a gente elabora isso. Agora, eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para completar a resposta com as questões concretas que levantou. Nós não podemos, quer dizer, nós temos uma ideia de em relação à cultura, nós apoiamos, nós damos e apoiamos a atividade cultural, apoiamos a criação cultural. E apoiamos a criação cultural não apenas nos grandes centros, mas estamos muito atentos também ao que se passa no interior, ao que se passa nas regiões, ao que se passa ao nível local. Agora, o nosso apoio à cultura tem que ser o apoio à criação e, naturalmente, que o apoio é dado àquela criação que tem menos condições de sustentabilidade no mercado. Tem que ser apoiada à criação, aquilo que chamou experimentalismo. Esse é experimentalismo, há criação extremamente moderna que não é bem nesse sentido experimentalista. E aquilo que chama clássico também temos apoiado, quer dizer, eu não vejo, e o Sr. Secretário de Estado poderá me desenvolver esse ponto, mas eu não vejo que não se tenham desenvolvido, que não se tenham apresentado espetáculos do cânone clássico. É evidente que as encenações atualizam-se, porque nós hoje vemos as coisas com os olhos de hoje e não com os olhos do passado. Se a Sra. Presidente me permitisse, eu passaria ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Senhora Deputada, então voltando à questão da estagnação, o que eu poderia dizer, enfim, não convergimos na análise do ano 2017, eu queria lhe dizer ainda, que ainda não referi aqui, que para além de todos os apoios da prorrogação que falei, do reforço que falei, da recondução de determinado tipo de candidaturas a apoio bienal e a garantia de financiamento para o segundo ano, também abrimos concurso a apoios pontuais, no valor de 1,5 milhão de euros. Portanto, em 2017. E eu devo dizer que o ano 2017, e voltando à questão do diálogo com o setor, este processo que foi conhecido no ano 2017 era um processo completamente irreversível, no sentido em que era urgente, era fundamental mudar, alterar o normativo que existia. E isso foi, desde logo, no inquérito que nós fizemos ao setor, medida cimeira apoiada por todo o setor. Ou seja, a primeira questão que nós colocávamos ao setor nesse inquérito é se revia ainda, volvidos 10 anos, nesse normativo. E, portanto, o setor todo, maioritariamente, disse que era necessário, efetivamente, remodelar o normativo e remodelar o novo modelo de apoio às artes. Ora, nós não poderíamos abrir concursos plurianuais e sustentados com o anterior normativo. E, portanto, foi necessário desenvolver todo este processo conducente à construção de um novo modelo às artes que fosse ele próprio mais adequado à realidade do setor hoje. E, portanto, Relativamente à questão dos prazos que focou novamente, e aí convergimos, de facto é uma operação complexa, como disse, a questão do apoio às artes, a questão do desenvolvimento de todo esse processo de apoio com a análise das candidaturas, etc. Mas eu queria lhe dizer que nós recebemos 250 candidaturas neste novo ciclo, 250 candidaturas, às quais é necessário dar a atenção e a análise o mais rigorosa possível que possa ser. E, portanto, as comissões de avaliação têm esse papel e essa responsabilidade fundamental de analisar as candidaturas com o maior rigor e a maior profundidade e, no fundo, fundamentar a sua escolha, fundamentar as suas observações, fundamentar a sua seleção com o maior rigor e a maior isenção. E, portanto, isto é algo que leva tempo, naturalmente. Assim sendo, relativamente à análise das candidaturas, nós estamos aquém daquilo que aconteceu no ciclo anterior em 35 dias. E para falar da agilidade, também devemos, de alguma maneira, trazer à colação esta questão. É que, apesar de tudo, apesar de serem novas estas comissões de avaliação, apesar de estarmos a falar de um universo de 250 candidaturas, estamos, apesar de tudo, avançados 35 dias relativamente àquilo que foi sem novo normativo, sem novo processo de construção do novo modelo de apoio às artes, em 2013, o período que os júris levaram nessa altura para avaliar as candidaturas que tinham sob responsabilidade. Portanto, depois, naturalmente, que isto tudo se passa num clima, enfim, numa situação, que é uma situação de que muitas vezes se fala pouco, é que todo este período de crise que aconteceu depauperou muitíssimo o setor e os agentes, e o terceiro setor, mas depauperou também os organismos de Estado. A DG Artes, nós encontramos a DG Artes numa situação, em termos orgânicos, muito distinta e muito, muito mais precária do que aquilo que era a DG Artes ou os seus antecessores em meados da década de 2000 ou mesmo anteriormente. Portanto, assistiu-se a uma depauperação, a uma precarização do próprio organismo DG Artes, que naturalmente também influi em tudo aquilo que é este processo complexo, como disse bem, de construção de um novo normativo, relação com o setor, etc. E, portanto, volto a dizê-lo aqui, já o disse em audições anteriores, o nosso maior, ou um dos nossos maiores objetivos que norteiam a nossa intervenção é a valorização e a qualificação da DG Artes, no sentido de que ela volta a ser uma plataforma de interlocução fundamental com o setor das artes, o que deixou de ser há vários anos. Nós fomos encontrar a DG Artes como um guichê de distribuição de financiamentos, levando imenso tempo a distribuí-los. E, portanto, é esta valorização que nós defendemos e que nos norteia neste momento entre, naturalmente, políticas de crescimento de financiamento ao setor e políticas cada vez mais que possam permitir ao setor uma planificação da sua atividade mais efetiva e, no fundo, que naturalmente resulte numa maior qualidade daquilo que é a oferta cultural desse mesmo terceiro setor. A senhora deputada há bocado falou
de... Senhora
Presidente, só mais um segundo. A senhora deputada há pouco falou de candidaturas de 400 páginas. A plataforma não exige qualquer número de páginas para as candidaturas. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado da Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, é verdade que até houve diálogo e nós valorizamos esse facto, mas também é verdade que o modelo existente não deu ainda resposta prática aos problemas concretos vividos pelos criadores e pelas companhias. Por um lado, temos um problema de fundo, continuamos a tê-lo, que é, temos ovos a menos para as omeletes todas que temos que fazer. E, portanto, o financiamento aumentou, e bem. O PCP muito tem investido e reivindicado neste aspecto, no sentido que isto aconteça, e pena foi que a nossa proposta de aumento para 25 milhões no Orçamento do Estado de 2018 tenha sido rejeitada. E, portanto, todos os partidos que hoje vêm aqui falar da falta de financiamento e que não viabilizaram esta proposta não podem vir agora chorar lágrimas de crocodilo, porque essa também é uma questão fundamental. Outra questão que aqui temos em cima da mesa tem a ver com um dos objetivos declarados pelo Governo, que era precisamente esta questão da plataforma, desburocratizar, simplificar o processo de candidaturas. Sr. Ministro, acha que isto está mesmo a correr bem? Porque dizem os utilizadores da plataforma, há um absurdo burocrático nas candidaturas, estou a citar. O novo portal é um monstro feito para impedir candidaturas. E eu podia continuar com citações por aqui fora, porque de facto isto não está a correr bem. Isto não está a correr bem e o seu secretário de Estado estava a dizer que não é preciso submeter 400 páginas, não, mas aparentemente aquilo vai remetendo para campos e para campos e para campos e para campos e cada vez que vamos preenchendo aquilo, às tantas já estamos com 280, 300, 400 páginas. Esta é que é a verdade. Quem utiliza sabe que isto é assim. Agora, há outra questão que eu gostaria de perguntar e que foi uma situação que me chegou agora ao conhecimento, que tem a ver com o seguinte, e vou abrir aspas para citar. No dia 14 de março, uma companhia com 20 anos de história como a Circulando, ou um festival como o Circular Festival de Artes Performativas, ficam a saber que não têm apoio para os próximos 4 anos, incluindo os últimos 3 meses nos quais mantiveram a atividade. Notas sobre a farsa. 3 dos 4 primeiros classificados são teatros públicos que concorrem debaixo de capas independentes. Têm equipas pagas pelo erário público para elaborar a candidatura, um envelope financeiro próprio e um savoir-faire no plano burocrático que as companhias independentes não têm a obrigação nenhuma de copiar. E podia dizer ainda que, vou abrir outra vez aspas, que entre redistribuições várias, como a criação de novas linhas de apoio ou o fim dos tripartidos, o montante total para cruzamentos disciplinares na região norte é pouco maior que nada. Era imperativo, para salvar aquilo que estava em estado de profunda crise, aumentar significativamente os valores de concurso. Em certos casos, os valores desceram 75% relativamente ao período pré-troika. E, por fim, abro aspas outra vez, a relação da cultura DG Artes com os criadores e estruturas independentes pauta-se pela burocratização, pela desconfiança e por várias formas de dirigismo que são pouco aceitáveis. E isto poderia continuar. Há outra questão também que é uma nota de atualidade. É um comunicado de hoje da Performarte, que chegou aos grupos parlamentares há bocadinho, e que coloca o seguinte... em relação à divulgação das decisões prévias destes concursos tem sido atrasada, isto em relação aos atuais concursos de 2018-2021, não têm sido cumpridos os prazos previstos nos avisos de abertura e sobre este assunto consideramos importante que não se verifiquem mais atrasos na publicação dos resultados previstos para as próximas semanas, que o setor seja esclarecido sobre os motivos destes atrasos, que sejam anunciadas medidas que minimizem o impacto negativo que todo este atraso teve e que sejam criadas condições para que futuros programas de apoio possam ser feitos ainda este ano e que os resultados finais possam ser alcançados no mínimo 3 meses antes do período para o qual os apoios se destinam. Gostaria também de obter um comentário sobre esta questão. Ainda, Sr. Ministro, é incontornável a questão das declarações da Sra. Diretora Regional de Cultura do Centro. Segundo notícia do Público, o Sr. Ministro terá dito que as declarações da Diretora Regional de Cultura do Centro, abro aspas, não têm a gravidade que lhe estão a atribuir, fecha aspas. A questão é novamente, como disse há pouco em relação ao cinema, uma deturpação jornalística ou mantém o que disse? Porque o Sr. Ministro tem a tutela sobre esta questão, direta. E então, assim sendo, se mantém o que disse, o Governo partilha desta visão insultuosa que os grupos de teatro profissional não devem incomodar a Administração Central ao pedir dinheiro dos apoios públicos previstos na lei, ou não? É que aqui, Sr. Ministro, não há meio termo, não há meio termo. Ou bem que se subscreve aquilo que a senhora diretora disse, ou bem que se repudia publicamente aquilo que ela disse e se tomam as ilações necessárias. E queremos saber qual é que é a posição do Sr. Ministro.
Obrigada. Senhora Deputada, tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito bem, em primeiro lugar, a senhora Diretora Regional da Cultura do Centro já publicou um esclarecimento e já esclareceu naturalmente junto à tutela as afirmações que tinha proferido, coisa que lhe foi imediatamente inquirida, retratou-se da posição na medida em que disse que não era sua intenção pôr em questão as companhias que recebem apoios, subsídios públicos do Estado, nem tal poderia fazer se ocupando a posição que ocupa. A intenção dela era apenas louvar o teatro, aquele teatro de Leiria, que aliás, curiosamente, é candidato à DG Artes, e que os apoios que tem recebido têm sido apoios públicos, porque os apoios autárquicos são também apoios públicos. Portanto, o caso da doutora Celeste Amaro é um caso que nós após ela ter publicamente, após ela ter esclarecido que estava num contexto que considerava, enfim, não considerava um contexto de declarações públicas, mas é evidente que quando se está na frente de jornalistas, bom, há sempre a publicação das frases. As frases explicadas, segundo a explicação que a senhora diretora não apenas nos apresentou pessoalmente, enfim, não, funcionalmente, como era seu dever, mas explicou à opinião pública e esclareceu o sentido das suas afirmações, não nos leva a crer nem que haja uma depreciação dos grupos de teatro que recebem apoios, e muito bem, e subsídios estatais, nem que haja qualquer afirmação contra a política do Governo de apoio às artes. E nesse sentido, e só nesse sentido, é que nós consideramos que não há aqui uma falta que justifique uma ação qualquer sobre a funcionária em questão, independentemente, evidentemente, da felicidade ou infelicidade das declarações proferidas. Essa é a posição que eu exprimi, é essa a posição que eu aqui reitero publicamente. Eu pedi agora à
senhora. Obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Para responder então à Sra. Deputada. Bom, relativamente à questão da plataforma, de facto, com este novo ciclo, construiu-se uma nova plataforma. E devo-lhe dizer que, apesar da definição da plataforma como um absurdo burocrático, etc., devo-lhe dizer que esta plataforma é bastante mais eficiente do que a plataforma anterior, a despeito de nós podermos ainda corrigir determinado tipo de dimensões e questões que podem e devem ser corrigíveis. Mas mesmo assim, com esta plataforma nós tivemos uma taxa de admissibilidade a este concurso maior do que aquela do ciclo anterior. Cifrou-se em 91% de admitidos, de potenciais, de candidatos, peço desculpa, admitidos a concurso. Portanto, depois, naturalmente, que, e para, no fundo, encerrar esta questão das 400 páginas, há muito daquilo que a plataforma daquilo que a plataforma requer junto dos candidatos, que é processual. Nós estamos a falar de 400 páginas apenas de conteúdo de candidatura. Há muita coisa que é processual e que é preenchida de forma praticamente automática relativamente aos dados que requer. Por outro lado ainda, esta plataforma é uma plataforma que é bastante mais amigável em termos de preenchimento do que a anterior. Porquê? Porque vai sinalizando as inconsistências de preenchimento do formulário à medida que o próprio candidato o vai preenchendo. Quando na anterior versão da plataforma, o que existia não era nada disso. É que muitas vezes o candidato chegava ao final da candidatura e não tinha um relatório das inconsistências e, portanto, andava completamente às aranhas, peço desculpa pela expressão, no sentido de perceber quais eram as inconsistências que a candidatura tinha. Portanto, eu acho que é necessário repor também esta realidade, no sentido de dizer que a plataforma tem ainda dimensões a corrigir, é uma nova plataforma, teve que ser testada, mas ela tem um ganho de eficiência muito relevante relativamente àquilo que era o instrumento de candidatura anterior. Relativamente à carta da Performarte que falou, eu queria também dizer aqui algumas considerações para que, no fundo, todas estas observações que são feitas sejam esclarecidas. Os prazos previstos nos avisos de abertura dos concursos estão inscritos na lei e, portanto, são inscritos no decreto-lei e nas portarias e regulamentos. Estes prazos não foram incumpridos. Em nenhuma das instâncias não foram, volto a dizer, incumpridos. Houve uma ampliação do prazo de apresentação das candidaturas porque o setor assim o requereu e, de facto, Pedido do setor foi atendido naturalmente, porque nós achámos que havia naturalmente lugar a essa ampliação do prazo para que naturalmente as candidaturas fossem o mais possível instruídas da melhor maneira. A DG Artes apresentou um cronograma, já aqui o disse, com os prazos previstos em função do número de candidaturas em cada concurso, e esses prazos são todos eles inferiores aos permitidos por lei. Outra questão tem a ver com os desvios face ao cronograma, e estes desvios nunca fizeram incumprir os prazos de aviso de abertura. Também já o referi aqui. Relativamente ao montante para apoio global às artes em 2018, ele não é apenas de 15 milhões, como é referido, mas sim de 17,6 milhões, 15 milhões para sustentados e 2,6 milhões para apoios a projetos e parcerias. Para 2019, já está neste momento comprometido um crescimento dos apoios sustentados para 16,5 milhões, portanto, mais 10% que no ano de 2018. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E agora, para o encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, por 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu tenho que voltar à questão da senhora Diretora Regional de Cultura do Centro, porque, na verdade, a sua explicação não é para mim suficiente, embora entenda a sua posição. Sucede que, imediatamente a ter proferido que as declarações que proferiu, houve um movimento muito alargado de estruturas, de agentes culturais, etc., que levaram a cabo uma petição que, em 3 ou 4 dias, ultrapassou as 1000 assinaturas, de gente relevantíssima, de todo em todo indiciando que esta senhora não tem mais condições para ser interlocutor dessas pessoas que trabalham neste setor e designadamente na Zona Centro. E nesse sentido, o Bloco de Esquerda vai claramente pedir a demissão da senhora Diretora Regional da Cultura. Dito isto, eu creio que o senhor Primeiro-Ministro, quando aqui esteve no Parlamento, disse uma coisa muito certa. Ele disse que o Orçamento da Cultura era insuficiente. E estamos todos absolutamente de acordo, é muito insuficiente. Agora, já é insuficiente pelo terceiro ano consecutivo, eu espero que não volte a ser no quarto ano consecutivo. Eles são os votos que fazemos designadamente ao orçamento de um modo geral e em relação às artes de um modo particular. E nesse sentido, eu gostaria de saber, de chamar a atenção para o facto de, sendo o regresso a montantes de 2009 um objetivo que eu creio razoável e obviamente é um objetivo do setor, a questão é de saber se nós estamos em condições de realmente dar esse passo. Seria um sinal muito interessante que efetivamente alguma coisa está a passar-se. Sr. Secretário de Estado, eu não quero entrar em polémica consigo, mas olha, é que realmente houve atrasos, quer dizer, repare, eu leio, posso ler declarações suas, por exemplo, sobre a abertura de concursos, não é? Este processo, disse o Sr. Secretário de Estado, estaria concluído até maio de 2017 e que no início do segundo semestre de 2017 se iniciem os processos concursais que decorram deste novo modelo com efeitos a partir de janeiro de 2018. Não foi bem assim, Sr. Secretário de Estado? Foi. Bem, não terá sido bem assim. Deixe-me só concluir. Para concluir, eu ouvi e gostaria de ter percebido bem, espero bem, que o Sr. Ministro encara a possibilidade de medidas extraordinárias no sentido de, atendendo à emergência em que se encontra o setor, haver um financiamento suplementar. Eu gostava de saber, então, se o Sr. Ministro está em condições de anunciar algumas dessas medidas tendentes a minimizar, digamos assim, os atrasos e a situação em que as companhias se encontram e que têm, obviamente, necessidade de ter condições imediatas para poder prosseguir a sua atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, em relação à Sra. Diretora Regional, com certeza que nós ouvimos os peticionários, com certeza que nós ouvimos o Bloco de Esquerda, mas a nossa posição, a posição da tutela é esta. Não consideramos, após a retratação pública feita pela Sra. Diretora Regional, estando a Sra. Diretora Regional, aliás, quase no final do seu mandato, não consideramos existir matéria que justifique uma ação de demissão da Sra. Diretora-Geral. evidentemente, ouviremos atentamente todos os argumentos em contrário. Em relação a medidas que nós tínhamos previsto, nós não temos nada de muito. Estamos a estudar e a trabalhar com o nosso Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, no sentido de criar uma linha de crédito que permita aos agentes selecionados pelos júris dos concursos aceder de forma direta a meios financeiros que permitam o desenvolvimento da sua atividade. A nossa preocupação é que esta medida possa ter um caráter mais estruturante e não apenas de emergência. São, portanto, medidas que têm condições especiais, portanto, posso anunciar, com o acordo da Caixa Geral de Depósitos, que esta linha de crédito terá condições especiais, muito mais favoráveis do que aquelas que os agentes culturais poderiam ter indo por si próprios pedir esses financiamentos, esses empréstimos, que evidentemente estão ligadas à situação concursal, à apresentação de candidatura e evidentemente serão concedidas em função do resultado concursal, mas permitirão atender e suprir os problemas de financiamento daquele intervalo temporal entre o resultado de um concurso e a disponibilidade financeira e a disponibilidade financeira dos subsídios devidos. Se o Sr. Secretário quiser completar esta intervenção, eu penso que seria importante.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Obrigado,
Presidente. Senhor Deputado, relativamente à questão das minhas declarações em 2016, é essas que se reporta, de facto eu não sacudo qualquer tipo de responsabilidade nessas declarações, e de facto havia uma expectativa que nós tínhamos e batalhámos por ela, devo-lhe dizer, para que a abertura dos concursos fosse no primeiro semestre de 2016. Tal não foi possível, e explico-lhe que não foi possível sobretudo porque nós quisemos aprofundar a consulta ao setor. Foi muito importante. Nós achámos inicialmente que essa consulta poderia ser feita dentro de um determinado limite de tempo e depois chegámos à conclusão que haveria necessidade de aprofundar essa consulta no sentido de ajustar ainda mais e aprofundar ainda mais a matéria do decreto-lei e do novo modelo de apoio às artes. Eu recordo que fizemos reuniões com estruturas representativas do setor que foram fundamentais, que foram fantásticas para a elucidação, para a nossa elucidação e para, no fundo, trabalharmos em conjunto no sentido de definir um normativo o mais, volto a dizê-lo, em correspondência com aquilo que eram as expectativas e que são as expectativas do setor. De facto, isso levou mais tempo do que aquilo que nós inicialmente esperávamos e, portanto, levou a que, nomeadamente, todo o período de consulta dos regulamentos, porque não foi só debatido com o setor o decreto-lei e a sua letra, mas também os regulamentos que lhe sucederam e que fazem parte do novo modelo de apoio às artes, bem entendido. Essa discussão dos regulamentos foi fundamental, porque, como sabe, nos regulamentos repousam muita daquilo que é a especificidade deste novo modelo e, portanto, foi muito importante discutir essa filigrana, digamos, para que tivéssemos um modelo de apoio às artes mais justo e mais amigo, digamos assim, e colaborativo do setor e das suas expectativas, e portanto só nos foi possível abrir os concursos em outubro. Devo dizer que a abertura dos concursos em outubro implicou esta realidade temporal que estamos a viver. Devo dizer, de qualquer maneira, que desde a abertura dos concursos não houve qualquer atraso de prazos e que todos os prazos que têm sido definidos estão dentro da lei e daquilo que a lei prevê. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegámos então ao fim desta audição, requerimento do Bloco de Esquerda, e concluímos também a nossa agenda, uma vez que estes eram os dois pontos que tínhamos agendado para esta reunião, e temos hoje, obviamente, plenário da parte da tarde, portanto, um bom almoço para todos. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua presença. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela presença. Obrigado. E pelos esclarecimentos que nos deram. Obrigado. E até breve, certamente. Muito obrigada.